Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos 14, 22 a 26. Diz assim a palavra de Deus: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glórias a Deus. Quero compartilhar com a família abençoada sobre a importância da ceia do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus, ao celebrar a Páscoa, a última Páscoa, que era uma ceia comemorativa, ele institui a ordenança da Santa Ceia em honra a ele, em memória ao sacrifício pelo qual ele a seguir passaria. Jesus fez uma transição bem clara. Comeram da ceia comemorativa referente à libertação da escravidão no Egito, que era celebrada há séculos, e daí em seguida ele abençoou o pão, partiu e comeram. A seguir abençoou o cálice e disse que era o cálice da nova aliança no seu sangue, e todos beberam do cálice da nova aliança. Isso ele fez com os seus discípulos, ou apóstolos, estes escolhidos para iniciarem a igreja da nova aliança, a igreja do tempo da graça. Eles cumpriram a festa tradicional da Páscoa e celebraram a nova aliança. E nós estamos hoje, como igreja do tempo da graça, celebrando esta nova aliança na carne e no sangue do Senhor Jesus. Tudo tem o tempo de Deus, conforme a soberania de Deus. A palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Aquele dia era o dia escolhido por Deus, a plenitude dos tempos. E Jesus, seguindo a determinação do Pai, ele apresenta-se como o sacrifício único, perfeito e eterno. O Cordeiro Santo e Imaculado, o justo a sacrificar-se no lugar dos injustos, o puro morrendo no lugar dos impuros. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele disse: basta de derramamento de sangue de animais inocentes. Chega de morte de inocentes no lugar de pecadores. Eu substituo definitivamente todos os pecadores na cruz. Por isso, o sacrifício de Jesus é chamado de sacrifício vicário, obra vicária, quer dizer substituição. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi sacrificado para que nós estivéssemos recebendo libertação de todo o poder escravizante do pecado. O Cordeiro Santo, o ungido de Deus, ele não foi coagido, ele não foi pressionado, ele era consciente da sua missão e apresentou-se como cordeiro manso. Não reclamou. Os cordeiros, quando iam ao sacrifício, acontecia a identificação do pecador com o cordeiro. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote tomava de uma faca e degolava. Ali havia o derramamento de sangue. O cordeiro não derrava, aquele cordeiro perfeito. E Jesus não reclamou, o cordeiro perfeito de Deus, sabendo da sua missão, que era destinado a ser o redentor, aquele que pagaria o preço para resgatar todos os pecadores arrependidos. A nova aliança é relembrada pelos evangelistas, é relembrada pelo apóstolo Paulo, e temos muitas referências na Bíblia relembrando a importância do sacrifício do Senhor Jesus para que nós possamos receber a libertação, para que nós possamos viver o tempo da graça no poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos, de fato, compreender a importância da ceia do Senhor para que possamos ser crentes de verdade, para que possamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque a ceia é o momento do fortalecimento. E no caso, a Santa Ceia, ela é um fortalecimento espiritual, que também fornece fortalecimento físico, que também fornece fortalecimento da alma. Alcança o ser humano nas suas três dimensões: corpo, alma e espírito. Quem participa da ceia do Senhor? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Participam da mesa do Senhor aqueles que aceitam a palavra de Deus e perseveram na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Esses que perseveram na doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, têm o direito de participar da mesa santa, da mesa real. Têm o direito à comunhão santa. É necessário que sejamos dignos da ceia do Senhor, sejamos dignos da mesa do Senhor. É necessário aceitarmos a palavra de Deus como ela é. E aí nós podemos nos achegar confiadamente à mesa do Senhor, à mesa real. Esta mesa, olhando aqui com os olhos humanos, alguém poderia dizer: é uma mesinha qualquer, uma mesa de PVC, uma toalha branca sobre ela, uma bandeja com cálices de suco de uva, outra bandeja com pedaços de pães asmos. Mas não. Olhando com os olhos da fé, olhando com os olhos de filhos, de filhas de Deus, nós enxergamos aqui a mesa real, onde o Senhor desta mesa é o Deus Todo-Poderoso. Não é a igreja que é a senhora da mesa, não. Não somos nós os senhores da mesa, não. É o Deus Todo-Poderoso, com o Seu Filho e com o Espírito Santo, que são os senhores da mesa. E eles nos chamam para participar da mesa real. O rei, ele quer compartilhar as suas riquezas. Ele quer alimentar a grande família real. Nesse momento, quando nós vivemos essa comunhão com Deus, nós entendemos bem o que é ser príncipes com Deus. A igreja do Senhor é feita de príncipes com Deus. Os filhos de Deus são príncipes, as filhas de Deus são princesas. E nós participamos dessa realeza espiritual, onde está o Senhor ali Todo-Poderoso, alegremente compartilhando do pão e do vinho conosco a sua igreja. Mas nós precisamos ser dignos. E o que nos dignifica é a aceitação da palavra de Deus. É a aceitação de estarmos obedecendo a palavra de Deus como ela é, não como nós queremos que seja. É a aceitação da palavra de Deus como única regra de fé e conduta, para que possamos alcançar a vida eterna. E não é por alguns momentos. Única regra de fé e conduta para todos os dias da nossa vida aqui na terra, até que nos encontremos com o Senhor. Quem participa da ceia do Senhor? Aqueles que aceitam a palavra de Deus como é e andam na palavra de Deus como é, não como querem. A mesa do Senhor, a Santa Ceia, é uma mesa familiar, onde nos achegamos como irmãos, como irmãs. 1 Coríntios 11:33 diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Assim, pois, irmãos meus, é um momento onde a irmandade se reúne para receber do alimento poderoso que sustenta a nossa fé, que nos faz crescer como filhos e filhas de Deus, que nos faz crescer na comunhão santa. E a boa educação, como filhos de Deus, manda estarmos honrando ao Senhor da mesa e aos irmãos, pois somos uma família. E esta honra está alicerçada no amor. A comunhão nos educa no amor. No amor a Deus, no amor ao próximo. E glórias a Deus por isso. E nesta mesa, o Senhor aceita somente os da família. Quem são os da família? Aqueles que aceitam a palavra de Deus, do Senhor da mesa, e obedecem a palavra do Senhor da mesa. 1 Coríntios 5, 7 a 12 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Glórias a Deus por esse direito que nós temos de estar participando da mesa do Senhor. Esta festa deve ser celebrada não com o velho fermento, não com o tempo da ingratidão, não com o comportamento de antes da conversão, mas com um coração grato a Deus, sem o fermento da maldade, da malícia, sem o fermento da idolatria, sem o fermento da avareza, sem o fermento de vícios, sem o fermento de roubos. Nós precisamos estar atentos para que estejamos de fato na comunhão santa. Eu gosto da ideia que a doutrina apostólica comunica a nós, filhos e filhas de Deus, a ideia de que nós pertencemos uns aos outros. E neste pertencer, um cuida do outro, um recebe cuidado do outro. E assim nós nos tornamos cada vez mais parecidos pela comunhão santa, parecidos uns com os outros e todos parecidos com o Mestre Jesus, porque o Espírito Santo frutifica e o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Glórias a Deus por isso. Então cuidado com o velho fermento. O velho fermento é o mundo, não tem como ser retirado, mas ele alerta quanto ao fermento que pode estar dentro da grande família de Deus, querendo participar da comunhão santa sem buscar a santidade. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então, é um alerta para que cada um cuide bem, para que esse momento seja um momento glorioso, para que esse momento seja um momento de renovo, um momento de transformação, um momento de cura, um momento de libertação. Então, a Bíblia deixa bem claro quem participa da ceia do Senhor. E nós precisamos estar nos examinando para aceitarmos esse convite. O Senhor está dizendo: venha para a minha mesa. Eu quero todos na minha mesa. Todos, indistintamente, são convidados, mas com uma condição: eu quero que sejam santos como eu sou santo. Eu quero que sejam obedientes como meu filho Jesus é obediente. Este é o princípio da mesa do Senhor. Eu quero que todos se acheguem à minha mesa de vestiduras brancas, lavados, purificados no sangue do Senhor Jesus. É a mesa real. E glórias a Deus por esta permissão que o Senhor nos concede. Graça e misericórdia para podermos participar da mesa da Santa Ceia. A importância da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é um evento a ser celebrado continuamente. Até quando? Até que Jesus volte como justo juiz. E ele ordenou: fazei isto em memória de mim. Versículo 19. Em 1 Coríntios 11, 24 a 26, ele orienta como fazer e diz: até que Jesus volte. Fazer em memória, em honra do Senhor Jesus, até que ele volte. E é por isso que nós estamos aqui, esperando com gratidão no coração esse momento da Santa Ceia, e na certeza que, fazendo assim, o Senhor Jesus voltará e estaremos com Ele na eternidade, porque aqui é o renovo para continuarmos firmes na fé e continuarmos sendo mais que vencedores, para a glória de Deus e para a alegria de cada um, de cada família. O pão partido lembra o corpo de Jesus que foi ferido com chicotadas, perfurado com pregos e com uma lança. E aonde que aconteceu isso? No caminho do Calvário e no Calvário. Quem deveria fazer esse caminho? Cada pecador, cada um que está debaixo de maldição. E ele se fez maldito em nosso lugar, para nós estarmos aqui hoje, nesta alegria comemorativa, honrando ao Senhor e sedentos de participarmos da mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O sangue do Senhor Jesus derramado, o corpo rasgado, nós relembramos para honrar ao Senhor que nos concedeu lá grande livramento, grande libertação. Concedeu para outros santos que vieram antes de nós e continuará concedendo para outros santos que virão depois de nós. É um efeito eterno para aqueles que aceitam a libertação que há na carne e no sangue do Senhor Jesus. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado, foi perfurado de tudo que é jeito. Por causa do quê? Pelas nossas transgressões. Ele foi moído, por quê? Pelas nossas iniquidades, pelas nossas injustiças. O castigo que deveríamos receber, ele recebeu. E estas pisaduras são remédio, são cura para todos os povos de todos os tempos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é a ferida que você tem no corpo, na alma ou na sua vida espiritual? A cura está nas pisaduras do Senhor Jesus. A cura está no sacrifício que o Senhor Jesus suportou para nos libertar, para nos curar. Quando tomamos posse dessas palavras, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós passamos a viver vitoriosamente. A libertação está ao nosso alcance. O libertador declara: você é livre, siga-me. Basta seguirmos ao Mestre Jesus e a vida será sempre uma vida vitoriosa, com sofrimentos, com lutas, com tristezas, com dores, mas sempre vitoriosos. Esta que é a diferença que há entre o povo de Deus e o povo do mundo. A ceia do Senhor tem esta importância, nos fortalece para andarmos vitoriosamente, para sermos de fato mais que vencedores. É bonito apreciarmos um cálice cheio do vinho, do suco da uva, mas precisamos refletir que o cálice só está cheio porque o fruto da videira foi esmagado e ali verteu aquele suco delicioso. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando deste evento precioso, o fruto da nossa salvação, da nossa redenção. O corpo do Senhor Jesus foi moído, foi perfurado e ali foi enchido o cálice da nova aliança, no sangue redentor do Senhor Jesus. A ceia refresca a nossa memória. Lembra deste evento poderoso, o Senhor Jesus ferido, o Senhor Jesus pisado, mas o cálice da nova aliança transbordante, para nos dar vitória no sangue do Senhor Jesus, o nosso libertador. Ali verteu o conteúdo mais precioso que pode existir na face da terra, o conteúdo do cálice da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus. E o cálice do suco que tomamos na ceia é para lembrarmos disso, estarmos honrando ao nosso Redentor, honrando com gratidão no coração. O corpo do Senhor Jesus foi ferido, o nosso não precisa mais ser ferido. O Senhor Jesus se fez maldito em nosso lugar, nós não precisamos mais andar na escravidão da maldição. Nós somos benditos de Deus. E Jesus espera aquele dia no juízo, onde ele dirá: vinde benditos de meu Pai. E todos nós deveremos esperar esse dia. O povo antigamente dizia, o povo de Deus: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. E nós devemos, toda vez que celebramos a ceia do Senhor, ter em mente esta importância, aquele convite do Senhor. Ele está separando cada um de nós como bendita do Senhor, para vivermos com Ele eternamente. 1 Coríntios 11, 25 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança. Este cálice não é um cálice qualquer. Este cálice é a nova aliança, é o tempo da graça. Jesus dizendo: no meu sangue cessou o tempo de sacrifícios tolos, cessou o tempo de negociações. Agora eu paguei o preço definitivo. Aceite o meu sangue e você tem libertação, você tem salvação, não temporária, mas salvação eterna. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós precisamos, todas as vezes que celebramos a ceia, estar fazendo a ceia, celebrando a ceia para honrar ao nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Em memória quer dizer isso, para honrar. Quando nós lembramos de pessoas queridas que morreram, nós procuramos honrar a memória daquelas pessoas. E o Senhor Jesus recomenda isso. Continue honrando o teu Salvador, o teu Redentor. Porque nós sabemos que Ele vive e reina pelos séculos dos séculos, até aquele dia que estaremos com Ele. Glórias a Deus por isso. A ceia é importante e nós precisamos estar relembrando. O ser humano, depois do pecado no paraíso, ficou com a memória curta, com a memória fraca. Então nós precisamos estar sempre relembrando os valores elevados, para não cairmos na tentação de valores baixos, de valores escusos. Nós precisamos estar sempre nos firmando nos valores elevados do reino de Deus. O Senhor Jesus virá. Não cessou a obra dele lá na cruz do Calvário. Não cessou a obra dele quando ele ressuscitou e assentou-se à direita do Pai. Não, ele vai completar essa obra. Ele voltará. E nós precisamos ter claro em nossas mentes. Não podemos cair no engano. Ah, eu vou viver minha vida, eu vou pecar, depois numa outra oportunidade eu me acerto com Deus. Não. Jesus virá, voltará como justo juiz. E ele voltará como ladrão, não avisa ninguém. Ele voltará como o relâmpago que corre do oriente para o ocidente. É instantâneo. E se alguém estiver em condenação naquele momento, cairá na condenação eterna. Então nós precisamos estar atentos, relembrando sempre a importância de estarmos na comunhão santa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a Santa Igreja. Jesus sempre deixou muito claro que ordenanças são para serem obedecidas, mandamentos são para serem obedecidos. E ele deixou os apóstolos para darem continuidade, para que o povo não esquecesse. E ele deixou ordens bem claras para que nós continuássemos nesta doutrina apostólica, para não esquecermos, para estarmos sempre bem alimentados espiritualmente, para que ninguém se perca. E glórias a Deus por isso. E no versículo 26 de 1 Coríntios 11 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Não é um evento qualquer, não é uma mesinha qualquer, é o evento, é a santa ceia do Senhor, é a mesa real. O rei está aqui e nós, como alguém diria, pobres mortais, temos a honra de participar. Mortais por enquanto, porque no dia que o Senhor Jesus voltar, nós teremos a vida eterna com Ele, se formos achados em santidade. Glórias a Deus por isso. A Santa Ceia só tem um Senhor, e Ele convida todos para participarem da sua mesa. Ele não tem preferidos, não tem preferidas, mas Ele tem uma condição. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Só é digno de participar da ceia do Senhor quem obedece a tudo que o Senhor manda. João 15, 13 e 14. Pois ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Só chega-se à mesa do Senhor quem é amigo. E quem é amigo? Quem faz o que o Senhor manda. Glórias a Deus, porque a família abençoada tem buscado a amizade de Deus. Glórias a Deus, porque a Igreja do Senhor tem buscado ser obediente. Porque sem obediência, sem fazermos o que o nosso Senhor e Salvador manda, somos inimigos dele. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quem é digno de participar da mesa do Senhor? Quem faz o que o Senhor Jesus manda. E o meu desejo como pastor é que todos aqui se achem fazendo o que o Senhor Jesus manda. E se alguém não está fazendo o que o Senhor Jesus manda, examine-se. Como diz 1 Coríntios 11, 28 a 30, examine-se, para que receba a cura do Senhor, a libertação do Senhor, o tratamento do Senhor, o perdão do Senhor, e achegue-se à mesa do Senhor. Glórias a Deus por isso. Precisamos todos nós, sempre, estarmos nos examinando, para nos achegarmos à mesa do Senhor. E glórias a Deus por um momento tão precioso. Nunca queira ser excluído ou excluir alguém. Eu, como pastor, nunca excluirei ninguém da mesa do Senhor. Mas eu sempre farei o que tenho feito. Ensino cada um a ter entendimento. E quando você tem entendimento, você com certeza escolhe o melhor. Porque Deus fez todos, homens e mulheres, inteligentes, com livre arbítrio, para tomarem a decisão, segundo a preferência dele, acertada. Infelizmente, muitas vezes, alguns tomam decisões erradas. entristecendo a Deus, entristecendo aos pastores e sofrendo consequências por decisões erradas. Mas glórias a Deus que vocês agora estão, com certeza, tomados pelo poder do Espírito Santo, estão refletindo sobre esse poder maravilhoso que é de sermos convidados para participar da mesa do Senhor. Com certeza, todos já estão com seus corações quebrantados. Permita que o Senhor quebrante teu coração, tire toda a dureza e você chegue-se à mesa do Senhor cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, e saia desta mesa renovado, fortalecido, cheios da cura do Senhor, todos cheios da cura do Senhor. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela família abençoada aqui reunida, Senhor. Acabamos de refletir, Senhor, sobre a importância da Santa Ceia, Senhor. Querido Deus, firma bem estes valores no coração de cada um, Senhor. E prepara, Senhor, cada um agora para este momento precioso, Senhor. Sabemos que o Senhor falou poderosamente ao coração de cada um. Não permita, Senhor, nenhum coração endurecido. Não permita, Senhor, ninguém aqui de dura serviço, Senhor. Que todos se curvem diante do Senhor, rendam louvores a Ti, tenham um coração agradecido a Ti pela salvação que há no sangue do Teu Filho Jesus. E todos possamos ter esta comunhão santa agora na Tua mesa, lavados e purificados no sangue do Teu Filho Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus.